Terceirização, avanço ou retrocesso? Esse é o título de uma reportagem especial que a Rádio Senado leva ao ar hoje, amanhã e domingo. O Brasil tem 12 milhões e meio de trabalhadores terceirizados e um projeto já aprovado pela Câmara e em discussão no Senado procura regulamentar a prática em que empregados de uma empresa prestam serviço a outra firma ou organização. A reportagem foi produzida pela jornalista Paula Groba, da Rádio Senado, e é com ela que vamos conversar agora. Paula Groba, prazer receber você. Muito bom dia.
Obrigada, Adriano. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes que estão agora nos escutando, os terceirizados também.
Bem, Paula, a discussão do PLC 30 está sendo acompanhada com atenção por associações de empresários, sindicatos de trabalhadores e uma legião de terceirizados, mas muita gente tem dúvidas sobre a proposta. Então, para saber detalhes do projeto, é só escutar a reportagem.
Isso mesmo, a gente detalha alguns pontos, os pontos principais do projeto, né? E a gente tenta ouvir os dois lados e tentar descobrir, assim, quais são os pontos positivos e os pontos negativos, talvez o que tem que aprimorar ainda nessa proposta, né? Que está sendo ainda analisada aqui pelo Senado, ainda tem muito que ser debatido, ainda vão passar por algumas, a proposta ainda vai passar por algumas comissões. Então, a gente discute isso. O que é principal aí, que todo mundo quer, na verdade, é a regulamentação mesmo, porque hoje ainda não existe uma regulamentação. Existe uma súmula, né, que é usada pelo Tribunal Superior do Trabalho para basear alguns julgamentos nessa área trabalhista dos terceirizados. Mas a regulamentação mesmo ainda não existe. São 12 milhões e 700 mil trabalhadores no Brasil, segundo o Diese, que ainda não tem uma regulamentação. Então, quando são demitidos, a empresa sofre algum problema, tem problema de falência, alguma coisa assim, eles ficam totalmente, às vezes, né, uma grande parte das vezes, desamparados por um bom tempo. Aí é o caso de uma das entrevistadas, que é a Fernanda Pimentel, que ficou 2 meses, a empresa faliu, e ela ficou 2 meses sem receber, sem horizonte nenhum de salário, e teve que entrar na justiça e tudo.
Bem, Paulo, como é que foi o processo de produção da reportagem? Que é uma pauta muito interessante, eu tive o privilégio de apresentar esse especial com você. Já ouvi,
um prazer, né?
Já ouvi toda a reportagem ontem, ouvi, ficou muito legal, muito bacana. Recomendo a que você, ouvinte, escute a programação da Rádio Senado hoje, amanhã e domingo e ouça essa reportagem. Daqui a pouquinho falaremos o horário. Como foi o processo de produção dessa reportagem?
Bom, eu já fui terceirizada, né? Antes de entrar no Senado, eu trabalhei em empresas terceirizadas. E quando esse projeto foi aprovado na Câmara, eu comecei a acompanhar com muita atenção, porque eu sei bem como é a situação do terceirizado. O terceirizado sofre ainda discriminação, diferença salarial muito grande, existe uma insegurança muito grande, eles têm medo até de falar. Durante o período que eu fiz a apuração, muitos não quiseram falar, né? Porque tem medo mesmo de ser demitido, de serem identificados e tal. E porque a rotatividade nessa área trabalhista é muito grande. Então, eu me interessei muito pelo assunto e todo mundo aqui da rádio sabia. Falaram, por que você não faz uma reportagem especial sobre o assunto? Você que se interessa muito sobre isso e tal. E aí eu decidi fazer. Comecei por esse caminho, conheci muitos terceirizados, sindicatos e procuradores, todo mundo envolvido nisso. O Senado também já ouviu muita gente, a gente teve uma comissão geral e eu acompanhei todos esses debates, então foi bem interessante. A gente tem aí uma reunião de relatos muito interessante. Um deles é da Fernanda Pimentel, que é uma terceirizada. A gente pode até ouvir um pouquinho do relato dela agora, que ela conta a história dela. Um dos episódios em que ela passou assim como terceirizada, que deixou ela um pouco, marcou a vida dela. Hein? Vamos ouvir.
Eu lembro que teve uma vacinação contra a gripe e que eu e um colega fomos pra fila. Na hora que a gente chegou, a gente mostrou o crachá. Ah, não, terceirizado não pode. Eu fiquei chocada, né? Porque eu, como terceirizada, não podia. E dividia sala, dividia mesa com servidor. Ou seja, será que essa vacinação ela foi útil? Foi ampla? Né? Eu me senti bastante diminuída naquele episódio.
O interessante nisso tudo, né, é que além desses casos, assim, que a Fernanda até relatou, isso é muito recorrente na terceirização, essa proposta, ela traz o seguinte, você poder terceirizar a atividade fim também nas empresas. Hoje ainda não é permitido isso, você terceiriza alguns setores, né, e essa proposta, ela aumenta, amplia isso, essa terceirização. E aí, essa é a principal questão que está em debate. E então, o projeto em si, ele tem alguns pontos positivos, né? Que é, por exemplo, o direito do terceirizado ter refeição, poder fazer refeição nos refeitórios, que hoje os empregados diretos têm, acesso ao transporte, ao ambulatório. Isso hoje, apesar de ser um absurdo, ainda não é permitido. O terceirizado não pode ter acesso a esse tipo de serviço. Mas tem o ponto a questão central, que é a terceirização para todas as áreas das empresas.
Realmente é um assunto muito interessante e vai ser foco desse especial, terceirização, avanço ou retrocesso. Bem, Paulo, nosso tempo aqui está terminando. Só para destacar que o especial vai ao ar hoje, às 6 horas da tarde, hora de Brasília. Reprise amanhã, sábado, às 10 da manhã e domingo, às 5 horas da tarde, é isso?
Isso mesmo, eu convido a todos a ouvirem esse especial, é bem interessante, acho que atinge uma grande parte da população, ou pelo menos a gente conhece muita gente que trabalha nessa área, e a gente precisa debater essa questão, sim.
Ok, Paula Groba, jornalista aqui da Rádio Senado, muito obrigado pela sua participação. Tem aqui o comentário do Carlos Alberto, de Fortaleza. Ele diz que acha a terceirização uma forma bacana de amenizar a carga de custo das empresas, mas entende que os responsáveis pelo quadro do terceirizado devem ser o empregador e não o contratante do serviço. Tá? Então, a mensagem do Carlos Alberto, lá de Fortaleza. Muito obrigado, Carlos Alberto, pela sua participação, e também para o pessoal da Aço. O Henrique da Aço também está acompanhando essa entrevista. Então, está vendo aqui, o pessoal está interessado. E o Carlos Alberto, então, está convidado para escutar o especial hoje, às 6 da tarde, hora de Brasília. É isso?
Exatamente. Então, vamos ouvir todo mundo. É um assunto que, com certeza, gera um debate interessante.
Paula Groba, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela reportagem. Bom dia para você.
Obrigada, bom dia.